João Nuno Coelho, 49 anos, casado com Adelaide Maia, tem um filho, o José Nuno, que tem 4 anos. João Nuno Coelho é investigador, autor e comentador na área do futebol, nasceu a 26 de agosto de 1969 no Porto, formado em Sociologia, começou por estudar o futebol enquanto fenómeno social, mas procura cada vez mais ter uma visão integrada do jogo, com especial incidência na sua história e cultura. Colabora atualmente com a TSF, com o programa Números Redondos, e com a RTP, com o programa A Grandiosa Enciclopédia do Ludopédio. Principais obras escritas: Portugal, a equipa de todos nós, Futebol, Nacionalismo e Média, A Paixão do Povo, História do Futebol em Portugal, uma obra de 2002, Noites Europeias, a História das Competições Europeias de Clubes, uma obra que saiu em 2013. João Nuno Coelho, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF, é
boa noite,
um gosto
João.
Enorme.
Sim, é um grande prazer também estar aqui. Normalmente é bom sinal vir ao Entre Linhas, é sinal que se está a fazer alguma coisa bem, porque é também esse o teu critério e, portanto, fico muito feliz por estar aqui.
E o gosto é recíproco. O que é que te dá mais gozo neste momento? A estatística do jogo, aquilo que fazes no Números Redondos, ou a história do jogo, mergulhar na história do futebol?
Essa pergunta é boa porque não é fácil de responder. São duas áreas que eu gosto muito e que muitas vezes estão interligadas. Ou seja, a minha análise estatística e histórica, no fundo, entronca no mesmo ramo, digamos assim. Porquê? Porque é impossível falar de história sem falar de dados, sem falar de factos, de pessoas e números, no fundo. E depois, a própria análise estatística, quanto mais histórico tiver, melhor. Ou seja, quanto mais dados relativos a mais tempo existirem, melhor se pode realizar. Portanto, para mim é algo que faço com igual prazer, sendo que, em termos de, digamos, de paixão, obviamente que a história será aquilo que mais me liga ao jogo, até porque identifico-me mais com um futebol mais romântico, mais puro, mais desporto, menos indústria, e, portanto, naturalmente é previsível que alguém que tenha este tipo de ligação se sinta mais identificado com a história do futebol, até do que propriamente com o futebol da atualidade.
Até porque os números são uma coisa mais fria, não é?
São, os números são mais frios, sendo que o futebol é um jogo de números. Muitas vezes diz-se que a estatística no futebol se torna aborrecida porque corta um bocadinho da emoção, mas se pensarmos bem...
E diz-se muitas vezes que a estatística vale o que vale, não é?
Exatamente.
Frases feitas.
Todas essas coisas. Mas na realidade, se olharmos para já, começa logo pelos resultados. Os resultados são números, não é? É traduzido em números. Os números das camisolas, o ano em que aconteceram os eventos, a disposição tática das equipas também aparece em números, 4-4-2, 4-3-3. Portanto, tudo isto acaba por aparecer como eventos que podem ser quantificados. E muitas vezes a paixão também se alimenta disto. A discussão, não é? A discussão de café, quando é que aconteceu isto, em que sistema que a equipa jogava, quantos golos tem este jogador em média por encontro na sua carreira, quantos golos leva no total na sua carreira, quem faz mais assistências, tudo isto acaba por se traduzir em números. Portanto, o que eu acredito é que o conhecimento dos dados nos permite também ter mais prazer no desfrutar do jogo. Portanto, uma coisa não tem que estar obrigatoriamente em oposição à outra, e eu, para mim, sempre foi alguma coisa que me deu muito prazer, foi conhecer os factos para depois também poder ter a minha opinião e poder também, no fundo, desfrutar e divertir-me com o futebol.
E saber interpretar esses factos, saber interpretar os números. Uma coisa é a verdade dos factos, outra coisa são os factos com verdade.
Exatamente. Aliás, há uma frase de alguém que há acerca do qual não é conhecida a paixão pelo futebol, o Albert Einstein, que dizia, a propósito da ciência, mas que se pode aplicar perfeitamente à estatística no futebol, que nem todos nem tudo o que pode ser contado conta, nem tudo o que conta pode ser contado. Ou seja, é preciso ter a dimensão da interpretação para que realmente os números possam dizer alguma coisa. Alguém dizia que o seu trabalho era torturar os números até que eles falassem, até que eles confessassem. E realmente é preciso olhar para os números, contextualizá-los em determinadas realidades, conjugá-los também, interpretá-los para que eles nos possam dizer alguma coisa de útil. O que aconteceu no futebol, tal como já tinha acontecido, por exemplo, no beisebol e no basquetebol, de uma forma muito mais intensa nos anos 80 e 90, é que, a partir de uma certa altura, começaram a chegar números infindáveis acerca, por exemplo, do jogo, da análise do desempenho das equipas, os quilómetros percorridos, o número de passes, ou seja, uma quantidade infindável de números, mas as pessoas não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer com eles, porque não conseguiam perceber até que ponto é que eram importantes uns mais do que outros para entender o jogo. Acho que hoje em dia já se começa a perceber, ou também depende um bocadinho do objetivo, porque uma coisa é a análise estatística do futebol para a comunicação social, como aquilo que eu faço, ou, por exemplo, para o desempenho de uma equipa, dentro de uma equipa técnica alargada, como já é o caso. O objetivo é diferente, portanto, queremos coisas diferentes. Mas, em geral, penso que agora, cada vez mais, se vai percebendo quais são os dados que fazem a diferença. Quais são os dados que transmitem realmente o que é o desempenho de um jogador, o que é o desempenho de uma equipa, e, portanto, isso, na minha própria experiência, repara, eu comecei com números redondos em 2014, mas já trabalho sobre dados estatísticos no futebol desde 2006. Uma empresa, aliás, de uma pessoa que também é conhecida até pelo trabalho que fez na RTP, o Daniel Deusdado, na sua produtora Farol de Ideias, criou um departamento de futebol, de análise de futebol, chamado Futebol Ideas, e eu era o coordenador. E a partir dessa altura começamos a fazer análise estatística de jogos de futebol. Quando já havia empresas como a ProZone ou a Opta que faziam aquele tipo de análise recorrendo a softwares complicadíssimos, programas de computador, nós fazíamos a observação do jogo com uma folha de Excel, com variadíssimos campos, dezenas de campos diferentes, ou seja, oportunidades, remates, e depois dentro dos remates, os remates dentro da área, fora da área, remates no alvo e fora do alvo, uma imensidão de dados realmente, com folhas de Excel, em que fazíamos a análise dos três grandes na tal Football Ideas, que por exemplo serviu, escrevemos para o Expresso, trabalhamos com por exemplo, trabalhamos com o Rui Santos na SIC, ou seja, portanto, este é um trabalho que já vem de longe e também me foi permitindo, a pouco e pouco, perceber aquilo que é mais importante na análise, nomeadamente na análise de desempenho de uma equipa de futebol ou de um jogador.
É frequente ficares impressionado com os resultados a que chegas?
É. Muitas vezes surpreendo-me, porque o Números Redondos, para mim, tem essa virtude. É que, ao longo dos tempos, foi olhando não só para a análise ou para os dados de desempenho dentro do jogo, mas também foi aproveitando dados que não são diretamente relacionados com o jogo, mas que nos dizem muitas vezes imensa coisa sobre o que está a acontecer e sobre o que pode acontecer.
Qual foi o último número que te surpreendeu?
Há números que me surpreendem quase todos os dias relacionados com o Messi e com o Ronaldo. São dados inacreditáveis. O último que me surpreendeu imenso foi um dado do Messi relacionado com o envolvimento em jogadas de golo. Ou seja, não só os golos marcados, não só as assistências, mas também o envolvimento nas jogadas com passes, muitas vezes os chamados passes de ruptura, que nos dizem que, por exemplo, nos golos de Barcelona, ele terá participação direta em cerca de 75% dos golos. Ou seja, em qualquer momento da jogada, e normalmente não é muito atrás, porque ele joga no terço final do campo, ele tem influência na jogada. E realmente esse dado de quase 75% de influência em todos os golos do Barcelona é realmente um caso brutal. Mas dizia-te eu que, como não só olhamos para os dados de jogo, mas também para toda a envolvência, digamos assim, do que é, por exemplo, uma equipa de futebol, estou sempre a ser confrontado com dados fantásticos. Por exemplo, a questão da estabilidade dos plantéis é algo que fui percebendo ao longo dos tempos que é fundamental. Ou seja, as melhores equipas do mundo não são só boas porque têm os melhores jogadores, mas são tão boas ou tão melhores que as outras porque conseguem manter esses jogadores durante muito tempo. E se tu olhares para uma equipa como o Bayern, como o Liverpool, como o Manchester City, como o Barcelona, o Real Madrid, os jogadores têm uma permanência média no plantel destes clubes de muitas vezes 5, 6 anos. Média. Ou seja, não são só alguns que ficam muito tempo, mas como a maior parte fica muito tempo. E, portanto, estes dados vão-nos surpreendendo, mas depois, ao mesmo tempo, começam por nos surpreender e depois começam por nos dizer coisas e começam por criar padrões. E é isso que nós procuramos, no fundo, também no Números Redondos, é criar padrões, é perceber os padrões que depois acabam por ser decisivos para os resultados que se obtêm.
Tu não trabalhas para um clube, mas os clubes têm pessoas como tu a trabalhar.
Exatamente. Isso foi uma coisa que eu percebi nessa altura, em 2006, 2007, em que começamos a procurar também trabalhar com clubes, porque o objetivo da Football Ideas não era só trabalhar para os mídia, mas também chegar a um ponto em que pudéssemos trabalhar para clubes, apresentar propostas, e no fundo o que percebemos é que os clubes, nessa altura, já estavam a dar passos muito seguros neste sentido e, como te dizia, estavam a começar a ficar inundados com dados. Passo aqui quase a repetição, mas estavam a aprender a lidar com esses dados, porque estavam a recolhê-los muito graças a estas plataformas. Por exemplo, a Prozone e a Opta começaram com softwares elaboradíssimos que medem, por exemplo, a distância percorrida pelos jogadores. Isto obviamente não é a mesma coisa que estar a olhar para uma televisão para a gravação de um jogo e estar a tirar os dados para uma folha de Excel, e que portanto há neste momento toda uma elaboração, toda uma racionalização do trabalho que faz com que, mesmo que os treinadores venham dizer a estatística vale o que vale, a verdade é que eles trabalham com estes dados de uma forma profundíssima e a chegar a níveis quase de exagero, no sentido em que estão inundados com estes tais resultados.
Quanto tempo é que tu demoras, em média, a desmontar, se é que o termo me é permitido, a desmontar uma equipa?
É assim, o que eu normalmente faço é, a seguir aos jogos, faço a análise, faço a observação, digamos assim, não é? Faço a observação de um jogo com base nestes parâmetros, em todos estes parâmetros de golos, oportunidades, remates, passes, recuperações de bola, forma como se obtém o golo, se é em ataque organizado, se é em ataque rápido, por que flanco ou por corredor, é melhor dizendo, é feita a jogada do golo, as bolas paradas, os golos de cabeça, com o pé direito, com o pé esquerdo, ou seja, tudo isto demora muitas horas a fazer. Até chegares ao fim, demora muitas horas. E isto vai entrar depois na base de dados, todas as jornadas, e vai fazendo médias, vai produzindo médias. Por exemplo, eu posso dizer, ao final de 4, 5, 6, 7, 8 jornadas, começo a perceber quais são as equipas que constroem mais ocasiões de golo, aquelas que rematam mais de fora da área, aquelas que conseguem mais remates no alvo, aquelas que conseguem, por exemplo, ter mais posse de bola, e também se foi percebendo pouco a pouco que a posse de bola interessa essencialmente é no último terço do campo, não tanto a posse de bola que se tem no seu próprio meio campo, e portanto só ao final de algumas semanas, por exemplo, de uma competição, é que tu vais tendo noção de quais são os padrões dominantes na forma de jogar de uma equipa. Portanto, é um trabalho que, e depois permite ter comparativo com épocas anteriores, por exemplo. Portanto, desmontar uma equipa demora muito tempo, no sentido em que, enquanto não houver um histórico suficiente para o fazer, tu não consegues desmontar a forma de jogar de uma equipa.
A nossa paixão por este desporto começou, quase todos nós, por uma paixão por um clube.
Sim.
E no teu caso também, não vou aqui revelar qual era o teu clube de criança.
Não,
mas...
podes revelar, eu não faço segredo disso. Até porque sabes que eu vim, como tu disseste muito bem na introdução, eu vim do mundo académico. Portanto, o meu trabalho sobre futebol, para além da paixão que sempre tive louca pelo jogo, começou na sociologia. Comecei a trabalhar futebol em termos sociológicos, muito mais numa perspectiva de estudar a paixão pelo jogo, a popularidade, quais eram no fundo as razões da popularidade do futebol, mais do que os outros desportos. E portanto, começando pela academia, não tive que fazer esse, digamos assim, esse esforço de manter, digamos assim, as minhas lealdades mais ou menos escondidas. Portanto, sempre me assumi como adepto do Porto e depois já era tarde demais. Ou seja, não me adianta vir dizer que não tenho clube, porque sempre tive clube. Agora, a minha relação com o próprio jogo mudou conforme foi alterando a minha perspectiva de análise.
E era
ou
aí
seja,
que eu queria chegar.
Eu continuo a ser portista, mas muito mais do que um clube de futebol, e isso por acaso foi algo que foi crescendo em mim, tenho muito mais paixão pelo jogo do que por um clube. E, portanto, não me é nada difícil, ainda por cima, trabalhando os números, não me é nada difícil ser imparcial. Como alguém dizia, os números não têm clube. Percebes? E, portanto, por muito que eu possa preferir que ganhe um clube, não tenho qualquer dificuldade em olhar para os números e dizer aquilo que eles me transmitem e aquilo que a forma como eu os interpreto não está de forma alguma, digamos, contaminada por essa ligação emocional, digamos.
Tu jogas futebol?
Jogo futebol, tenho quase 50 anos, continuo a jogar futebol, sou treinador de futebol também de camadas jovens. Tenho uma equipa de amigos que dura há 31 anos, que já jogou futebol de 11, futebol de 7, futsal. E por isso é que eu digo, a minha visão é também uma prática, é algo que está integrado, algo que para mim é importante ser vivenciado como um todo, tendo depois diferentes valências e diferentes caminhos.
Como é que se chama o clube em que jogas?
A equipa foi uma equipa que eu ajudei a fundar. Fundei com mais meia dúzia de amigos no Liceu Carolina Micaelis. Chama-se Portos 87, porque foi fundada em 87. E, portanto, tem esta ligação óbvia, embora seja...
No ano em que o Porto foi campeão da
Europa. Exatamente. Embora seja composto por pessoas de diferentes clubes. Não temos esse tipo de exclusivismo, digamos assim. É uma equipa aberta, embora a amigos. Amigos de amigos, a familiares, filhos, também já há filhos a jogar. Entretanto, criamos a tal pequena escola de futebol que também já vai dando frutos e os mais velhos, digamos assim, dentre esses jovens, já vão jogando também connosco. Portanto, é uma experiência fantástica de amizade e de comunidade, digamos assim. É algo que me orgulho muito, essa brincadeira que se tornou, entretanto, mais séria.
E treinas crianças de que idade?
Foi também uma experiência muito especial, porque eu comecei por treinar em Aveiro do Mar, ao pé da Póvoa do Varzim, porque fiz o curso de futebol, o primeiro nível é o único que tenho na Póvoa, embora fazendo parte da Associação de Futebol do Porto.
Claro, Póvoa de Varzim.
De Varzim. E quando dei por ela, estava a treinar uma equipa de Aveiro do Mar de escolinhas, portanto até aos 10 anos. Fiz isso até 2010. Em 2010 foi quando fui viver para Guimarães, casei em Guimarães, e as coisas mudaram um pouco, mas não consegui deixar de ter esta ligação ao futebol jovem. Então essa minha equipa de futebol, o Porto 87, com os filhos e os amigos dos filhos, os colegas dos filhos da escola, criamos uma escolinha. Até hoje, continua até hoje.
Jogam futebol de 7?
Jogam futebol de 7, ou jogavam mais de futebol de 7, agora começam a jogar futebol de 11. Mas o que é curioso é que eu treinei miúdos com 5, 6, 7 anos e continuei com eles durante o percurso deles. Portanto, imagina o que é o gozo que dá trabalhar com miúdos durante 7, 8 anos, acompanhando o seu percurso. é algo de, realmente de extraordinário, porque para já criou uma ligação emocional muito forte, mas também permitiu que uma equipa não federada conseguisse atingir um nível de jogo muito, muito aceitável.
Tens algumas obras escritas, já aqui falámos.
Sim, sim, sim.
Portugal,
sim.
A equipa de todos nós.
Essa foi a primeira, essa é a minha tese de mestrado.
Uhum. Em 2000.
Sim, e ganhou um prémio internacional que lhe deu o direito a ser publicada, digamos assim, e é uma análise do discurso dos mídia acerca do futebol, nomeadamente futebol de seleções. Ou seja, a forma como a seleção nacional acaba por ser a manifestação mais importante, uhum, de identidade nacional. E isto com base na análise dos mídia, nomeadamente do jornal A Bola, desde 1945, quando foi fundado, até ao final do século XX. É uma análise profunda, mas que no fundo acaba por retratar um pouco a forma como se constrói também a identidade nacional, muito à volta do futebol.
Depois tens a Paixão do Povo, História do Futebol em Portugal, que tiveste a cortesia, a simpatia, a amizade de me oferecer e autografar esse livro que eu guardo em casa, de 2002.
Sim, e com o Francisco Pinheiro.
Com o Francisco Pinheiro,
escrita,
sim,
com o Francisco Pinheiro, jornalista e historiador.
E depois Noites Europeias, a História das Competições Europeias de Clubes, uma obra mais recente, publicada
com Miguel
em Pereira, 2013.
Exatamente.
Destas obras, houve alguma que te desse mais gozo?
Eu acho que é praticamente impossível repetir o prazer e o resultado também da Paixão do Povo. Paixão do Povo é um livro num formato grande.
Sim, é grande.
A4.
Pesado.
Capa dura, uhum, pesa 3 quilos e tal. São 800 páginas praticamente, 1500 fotografias, em que contamos a história do futebol em Portugal desde o seu início. Fazemos uma introdução mais geral da história do futebol na sua globalidade, mas depois focamos-nos no século XX do futebol em Portugal. Época a época, ou seja, desde 1901, 1902, 1902, 1903, até ao final do século. E com muitas biografias, histórias das competições, análises temáticas.
Dá uma trabalheira, isso?
Isso foram 2 anos de trabalho, em que não fazia mais nada, eu e o Francisco não fazíamos mais nada, a não ser ir para a biblioteca, ler os jornais antigos, e para podermos fazer, no fundo, a história do futebol em Portugal, ano a ano. E realmente foi um livro que deu um gozo enorme, imenso. Foi a nossa pequena megalomania, digamos assim. Porque imagina fazer um livro com estas características. O normal era que fosse, por exemplo, em fascículos, ou em... Não, o livro... Todo ele abarca, no fundo, a história do futebol do século XX e permitiu realmente, imagina dois jovens da altura, com 30 anos, quanto muito, o Francisco nem isso, que o seu conhecimento era muito limitado, porque só começamos a ver futebol, nomeadamente eu e ele até mais tarde, no final dos anos 70, e ter que ir descobrir o que é que aconteceu antes. E por isso fomos falar com muitos protagonistas, fomos ver os jornais da época, fomos ver os livros que existiam, e no fundo este livro acaba por ser um resultado desta amálgama, lá está, de dados, de factos, que depois tivemos que contextualizar, interpretar, sempre com muita preocupação em que houvesse uma contextualização sociohistórica, porque o futebol é reflexo da sociedade em que está inserido, da história política, económica, social, e, portanto, o livro tenta abarcar tudo isso. É muito ambicioso e, portanto, como tal, muitas coisas ficaram por analisar, muitas coisas ficaram por contar, mas também pode ser, ao mesmo tempo, um ponto de partida para que outros possam desenvolver, digamos, estudos mais específicos, e sei que isso já vai acontecendo, o que também para nós é um grande prazer.
Qual é a parte da história do futebol que mais gostas?
Essa também é uma boa pergunta, porque eu tenho um enorme fascínio pelos anos 30, anos 20, 30, porque foi a altura em que o futebol, digamos que, se popularizou, quando começaram a existir jogos com 20, 30, 40 mil pessoas, quando a conquista de um título enchia as ruas das cidades. Foi só nessa altura que isso aconteceu. E, portanto, é uma altura verdadeiramente fascinante, em que o futebol é completamente amador. Haveria já aqueles pagamentos por baixo da mesa, mas os jogadores... Era raríssimo mudarem de clube, por exemplo. Era raríssimo um jogador passar de um clube para outro, nomeadamente entre os clubes maiores. E, portanto, essa altura fascina-me muito. E depois fascina-me também muito os anos 70. E isso aí já, porque já vivi algumas dessas histórias, já assistia a jogos, e, portanto, os anos 70 e inícios dos anos 80 para mim também são marcantes, porque foram os meus primeiros anos, digamos assim, de vivenciar enquanto adepto, enquanto alguém que estava a descobrir, por exemplo, ir ao futebol. Foi quando eu comecei a ir ao futebol, primeiro com o meu pai e com um tio meu, mas depois comecei a ir ao jogo com a velha tática do o senhor diga que é meu pai, deixe-me entrar consigo. Esses tempos nunca mais se vão repetir para mim, mas também nunca mais se vão repetir na história do futebol. Hoje em dia, uma criança para ir ao futebol tem que pagar. Uma criança de 4, 5 anos tem que pagar para ir ao jogo.
Até porque os estádios, as bancadas hoje têm cadeiras.
Exatamente, têm cadeiras.
E antigamente não tinham.
E há toda uma racionalização.
As pessoas apertavam um bocadinho e cabia sempre mais um. Não é?
E são esses tempos de que eu falo, em que se via o jogo de pé, muitas vezes, porque simplesmente não havia lugar para estarmos todos sentados. Havia às vezes até duas filas na mesma bancada, digamos assim,
no mesmo degrau,
duas filas quase sobrepostas, com as pessoas a espreitarem por cima do ombro do adepto da frente.
E havia aquelas frases, já não chove, fecha o guarda-chuva, não é?
É sentar que já não chove.
Não,
são momentos... em termos, digamos que quase que poéticos, de uma beleza inigualável no futebol.
Até o olha a hora, quase que
já não se usa. O futebol desse sentido está muito mais, está realmente muito, muito mercantilizado, muito industrializado. Os jogadores passam pelos clubes de uma forma muito, muito rápida.
Os jogadores
quase
não iam para o estrangeiro.
Quase não iam para o estrangeiro.
Raramente um jogador saía do campeonato português para um campeonato fora de Portugal.
E criavam laços muito fortes com o clube onde estava.
Há uma história de um jogador do Elvas que preferiu ficar a jogar no Elvas
do que ir
para o Real Madrid, não é?
É verdade, é o caso do Patalino, embora lá
preferiu
está,
ficar a jogar com os amigos em Elvas.
Do tal tempo, não é, que estávamos a falar, anos 30, 40, o Patalino era dos anos 40, preferiu ficar com os amigos, exatamente, a jogar no Elvas, muitas vezes a dar cabo da vida ao Benfica, ao Sporting, ao Belenense, ao Porto,
em vez de
porque
jogar...
ele era mesmo bom.
Em vez de jogar para o Real Madrid.
Sim, para o Real Madrid. Ele podia ter ido para o Benfica, para o Sporting.
Jogava em que posição?
Para o Real Madrid. Era avançado. Era um interior, como se dizia na altura. Havia cinco. Jogava-se com cinco avançados. O extremo esquerdo, o extremo direito, o avançado centro e depois dois interiores, que hoje são os médios interiores, mas que na altura jogavam mais avançados. Portanto, normalmente o interior esquerdo era o 10... e o Patalino jogava a interior esquerda, era um jogador genial, não só a criar jogo, mas também a concretizar. Quem o viu jogar diz maravilhas, mas lá está, ele faz parte daquele tal futebol que me fascina, porque nunca vou ver, faz tudo parte da imaginação, faz tudo parte do que nós criamos na nossa cabeça, com base em informações, e depois...
E esse imaginário às vezes até é melhor do que a realidade.
Exatamente, é isso que eu acho fantástico. É que imagino que se víssemos muitos desses acontecimentos, ficávamos se calhar desiludidos.
É quando o mito suplanta a realidade.
Quando a famosa frase, não é? Quando na dúvida entre o mito e a realidade...
Se o mito for bom,
escolhe-se o mito.
Deixa ficar o mito.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Qual foi a equipa que mais te marcou, que mais te fascinou?
Essa é fácil, porque para mim a melhor equipa que eu vi jogar futebol até hoje foi o Barcelona do Guardiola. Ou seja, tenho a sorte de ter assistido semana a semana, jogo a jogo, vi praticamente todos os jogos do Barcelona. Aliás, continuo a ver, mesmo o Barcelona tendo perdido alguma da qualidade do jogo que tinha, mas continuo a ver o Barcelona semana a semana.
É a melhor equipa da história do futebol, essa equipa do Guardiola no Barcelona?
É sim, é muito difícil falar daquilo que não se viu, e portanto eu não vi de uma forma sistemática o Real Madrid do Puskas, do Di Stéfano, eu não vi de uma forma semanal o Benfica do Bela Gutmann. Eu não vi o Liverpool do Bob Paisley, por exemplo.
Também. Nestas conversas fala-se muito também de uma equipa que não ganhou, que é o Brasil de 82.
O Brasil, eu ia chegar aí, porque... E eu ponho o Barcelona à frente dessa equipa, porque essa também vi, porque essa equipa durou meses, na realidade. Essa equipa foi formada para o Mundial de 82, pelo Tele Santana, e depois disso teve uma existência muito, muito, muito breve.
Com Valdir Pérez na baliza.
Aliás, exatamente, Valdir Pérez era um dos pontos fracos, digamos assim, aliás, típico do futebol brasileiro.
Defesa com Leonardo, Oscar, Luizinho e Júnior.
Leandro,
não é Leonardo. Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior.
Luizinho que chegou a jogar no Sporting.
Exatamente.
O Júnior, que jogava também no meio-campo, se fosse preciso.
Depois Toninho Cerezo.
Depois o Cerezo.
Falcão,
Zico e Sócrates. E depois Éder e Serginho. Era uma equipa realmente fantástica.
Valdir Pérez e Serginho, ponta de lança, os pontos fracos.
Costuma ser que as equipas dependem sempre de uma coluna vertebral formada pelo guarda-redes, um central, pelo menos, um médio e um avançado. A esta equipa realmente faltavam dois pontos fundamentais. E, se calhar, também foi por isso que não foi tão bem sucedida. E depois também tem a ver muito com o facto de ter tido a sua existência mais forte numa competição a eliminar, em que, de repente, pode acontecer um jogo como aconteceu contra a Itália, em que, por acaso, até bastava um empate, porque houve duas fases de grupos.
Paulo Rossi estragou tudo.
Aqueles três golos do Rossi estragaram tudo, de uma equipa que também era muito boa em termos de qualidade. Tinha o Dinosov na baliza, tinha o Cabrini, o Tchireia, o Altobelli, era uma equipa realmente fantástica, mas que jogava um futebol muito mais cínico e que era, se calhar, a única equipa que podia, dessa forma cínica, vencer uma equipa quase perfeita em termos de qualidade de jogo.
E lá está, é um Mundial de um herói improvável. Ninguém apostaria no início da competição que Paulo Rossi ter este destaque.
O Enzo Berzotto, o treinador italiano, decidiu apostar num jogador que estava há um ano sem jogar, porque tinha estado envolvido num escândalo de apostas de resultados combinados. De repente, repescou para a seleção. E quando ele não marcou golos durante os três jogos da fase de grupos, não desistiu de o colocar a jogar. E a verdade é que depois, a eliminar, o Paulo Rossi marcou três golos ao Brasil, dois golos à Polónia no 2-0 da meia-final e ainda um golo na final. Portanto, marcou seis golos que decidiram praticamente o campeonato do mundo. Um jogador autenticamente vindo do nada, porque tinha tido esse problema, e que foi, como tu dizes muito bem, o herói improvável de um Mundial que acabou por ser ganho por equipa que reunia menos simpatias, mas que foi a mais eficaz, e o futebol tem essa dimensão, e que entronca muito na estatística. Eu penso que a estatística no futebol pode-nos dar imensa informação, se for bem contextualizada, se for bem interpretada, mas, ao contrário de muitos outros jogos coletivos, por exemplo, há de ser sempre menos decisiva, porque o futebol tem um elemento de incerteza tal, os fatores são de tal forma difíceis de controlar, os tantos fatores que existem. O futebol é um jogo de tal forma complexo que a estatística, muitas vezes, é uma batata, como se costuma dizer. Porquê? Lá está. Porque, e depois é o curioso, é que isto também se pode estudar estatisticamente. E há estudos que dizem que o futebol, quando, por exemplo, disputado entre duas equipas, um jogo disputado entre duas equipas de valia semelhante, o peso do acaso, da sorte, chega quase aos 50%. Isto é brutal.
O lado aleatório. Isto.
O lado aleatório. E eu acho que, sinceramente, acho que é isso que faz do futebol o desporto mais popular de sempre. É o lado aleatório que tem. É o facto de, muitas vezes, a equipa mais forte não ganhar. E, nomeadamente, nas provas a eliminar, isto acontece muito. Eu, quando me perguntam, por exemplo, sobre o Mundial de 2018, perguntam-me, ou discuto isto com amigos, qual era a melhor equipa do Mundial? Era a França que o venceu? A resposta mais óbvia seria, venceu, ganhou, portanto era a melhor equipa. Não concordo minimamente. parece-me a mim que no final de uma competição...
Qual era para ti a melhor seleção?
Para mim a melhor seleção daquele Mundial era o Brasil. E tenho quase a certeza absoluta que se houvesse uma competição de regularidade com as 16 melhores equipas daquele campeonato que chegaram aos oitavos de final...
Um campeonato todos contra todos.
Tenho quase a certeza absoluta
que o Brasil ganhava.
Por isso é que eu muitas vezes digo que é completamente diferente o vencedor de uma prova a eliminar do vencedor de uma prova de regularidade. No final de um campeonato, tu podes dizer que pá, pode haver exceções, pode haver situações, por exemplo, de condicionamento dos árbitros, como havia nos países socialistas durante muitas décadas, em que se sabe que realmente as equipas da polícia política, do exército, muitas vezes eram beneficiadas de uma forma atroz. Mas num contexto normal, numa competição de regularidade, a melhor equipa normalmente é aquela que chega em primeiro lugar. E, portanto, daí o facto de eu dizer que a estatística vale o que vale ainda mais quando se trata, por exemplo, de competições a eliminar, em que facilmente poderá não ser a melhor equipa a ganhar, mas sim a mais cínica, a que tem mais sorte, a que tem dois ou três jogadores que podem decidir um jogo.
Quais são os melhores jogadores da história do futebol? Aqueles que já estão no Olimpo, porque já faleceram, e aqueles que vão estar, que estão ainda em atividade e que vão estar no Olimpo do futebol?
Eu, nessa área temos que nos basear muito na opinião e na informação de pessoas que estudaram o jogo de uma forma profunda. Muitas vezes treinadores que interpretam o jogo como ninguém. E eu baseio muito na informação dessas pessoas para dizer que até hoje terá havido quatro monstros sagrados na história do futebol. O Pelé, o Di Stéfano, o Cruyff e o Maradona. Esses quatro jogadores têm de tal forma unanimidade à sua volta...
Messi e Ronaldo, não?
Eu acho que Messi e Ronaldo vão ser os próximos a entrar nesse grupo.
Ah, ok. Portanto, excluís aí os que ainda estão em atividade.
Exatamente. Penso que é justo não incluir os que estão em atividade. Acredito é que mal eles saiam da atividade, tanto um como o outro, vão entrar neste grupo e, em vez de quatro, vão passar a haver seis monstros sagrados da história do futebol.
Beckenbauer não está nessa...
Eu acho que o Beckenbauer, o Eusébio, o Zidane... Os Ronaldos,
Platini.
Tanto o Gaúcho como o Fenómeno, o Platini, penso que estarão, o Puskas, penso que estarão num segundo nível, também da excelência.
Numa varanda de príncipes.
Exatamente.
A olhar para o Olimpo.
Exatamente. Olhando um bocadinho para cima, com humildade suficiente para olhar para cima. Repara, por exemplo, que o Puskas, quando chegou ao Real Madrid, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Copa, o francês, de origem polaca, e o Didi, o brasileiro, também um jogador da excelência, esses jogadores não conseguiram funcionar com o Di Stéfano. O Di Stéfano tinha a sombra do Di Stéfano era demasiado grande sobre eles. Mas o Puskas teve a inteligência de adaptar-se ao Di Stéfano. Permitiu que o Di Stéfano continuasse a ser a principal estrela e ele era a segunda estrela. E, portanto... não teve problemas em ter um Deus e estar abaixo do Deus da equipa. E por isso é que eu digo que tenho quase a certeza que esses jogadores que nós falamos não têm problema em admitir que acima deles houve pelo menos estes quatro. E agora, no caso do Ronaldo e do Messi, eu penso que eles vão fazer parte desse Olimpo, até por uma questão dos tais dados estatísticos.
E tu que és um homem da estatística, dos números, mas também da paixão pelo jogo, quem é que gostavas mais de ter na tua equipa? Cristiano Ronaldo ou Messi?
Dependia completamente do tipo de equipa que fosse. Se eu tivesse uma equipa como o Barcelona, ou seja, uma equipa que está desde há muitos anos submetida a uma ideia de jogo, quase que a uma mecanização, quase que a uma standardização da forma de jogar, preferia ter um Messi. Se estivesse numa equipa formada mais por grandes talentos individuais, uma equipa como era o Real Madrid, que foi três vezes seguidas campeão de Europa. Já ninguém era campeão de Europa 3 vezes seguidas desde os anos 70.
Messi teria mais dificuldade se o retirasse daquela zona de conforto de jogar no Barcelona?
Ah, completamente. Completamente. Aliás, tu vês que o Messi, numa equipa mais, entre aspas, caótica, como é a Argentina, tem muito mais dificuldades em ser decisivo do que tem no Barcelona. Eu tenho feito esse exercício.
Cristiano Ronaldo adapta-se melhor?
Eu acho que se adaptava melhor. A um jogo mais caótico, a um jogo menos, digamos assim, menos burilado, menos apoiado, menos de circulação de bola.
Aliás, Cristiano Ronaldo já provou em vários aquários.
Sim, porque o Cristiano Ronaldo já fez isso no Manchester United, no Real Madrid e nas Juventus. Diferentes formas de jogar, nenhuma delas tão coletiva, quase tão coletivista como a do Barcelona, não é? E o Ronaldo consegue ser bom em qualquer uma delas. Por isso é que eu digo que escolheria em função do tipo de equipa que tivesse.
E pode dizer-se que Cristiano Ronaldo é mais decisivo na seleção portuguesa do que Messi na seleção argentina?
Eu acho que o Ronaldo tem tendência para ser mais decisivo em qualquer equipa. Porquê? Porque é um jogador que mentalmente me parece ser mais forte do que o Messi. Eu não, da mesma forma como assumo a minha lealdade clubística, uhum, também assumo a minha preferência por um estilo de jogo, por uma forma de jogar. Portanto, não tenho qualquer problema em assumir que o jogador que eu mais prazer tenho em ver jogar é o Messi. No entanto, considero que o Ronaldo é mentalmente mais forte que o Messi e aparece nos momentos de maior dificuldade a puxar pelos companheiros, é mais líder, é um líder mais natural que o Messi. O Messi é um líder que tem muitas dificuldades em sequer falar com os colegas, em fazer um discurso aos colegas, em puxar por eles, por uma questão de personalidade.
É um líder silencioso.
É um líder silencioso, é um líder introvertido, o que não é muito fácil para um líder, enquanto, claramente, o Ronaldo é um extrovertido. O Ronaldo é alguém que é capaz de mandar um berro a um colega, como é capaz de lhe dar um beijo a seguir, um beijo no sentido de, uhum, de carinho. E portanto, o Ronaldo é muito mais líder do que o Messi. Agora, em termos do relacionamento com a bola, da genialidade, eu tenho mais empatia com o Messi. Mas isso é apenas uma questão de gosto. E penso que a qualidade dos dois é de tal forma que a única coisa que podemos ter é mais gosto pessoal de ver jogar um ao outro. Agora, dizer qual dos dois é melhor é praticamente impossível. E aí entra a estatística. Entram os golos marcados, os troféus conquistados, a influência que têm nas equipas em que jogam. Os dados deles não são deste tempo. No, marcar um golo por jogo, em média, praticamente, que é o que os dois fazem há muitos anos.
Estamos a falar disso. Estamos a falar de jogadores que, para além da qualidade que têm, estamos a falar de dois dos maiores goleadores da história do futebol.
Da história do futebol. Mesmo. Repara que o Ronaldo está a atingir...
Está perto dos 700 golos.
Do golo 700. O Messi está a uns 30 golos.
Sim.
Não tenho presente exatamente o dado.
Sendo mas que é mais 30, novo.
Sendo que é mais novo.
Dois
tem,
anos.
Tem uma média de golos superior à do Ronaldo. Mas tanto um como o outro, se jogarem mais 3, 4 anos, o que é perfeitamente possível, uhum, tanto num caso como no outro, vão chegar a perto dos 800 golos, que é o máximo que até hoje um jogador marcou, e foi nos anos 30 e 40, o Joseph Beckham, em alturas em que se jogava com 5 avançados, com 2 ou 3 defesas, e portanto, sejamos claros, era muito mais fácil marcar golos.
Há um goleador da história do futebol que se fala pouco, fala-se muito de Pelé, por exemplo.
Sim, sim,
quando
sim,
se fala
sim,
do número de golos, fala-se muito de Pelé, e há muita controvérsia. Os golos oficiais que Pelé marcou.
Sim, sim. Os golos de Pelé nunca poderão ser os 1300, como se diz, mas sim à volta de 700 e.
Ou seja, há aqui uma diferença de 500 golos.
Sim.
Uma coisa incrível. Mas há um jogador.
Porque se juntavam os golos em jogos amigáveis, por exemplo.
Seleção militar também.
Não faz sentido colocar os golos em jogos amigáveis, quando na altura se faziam digressões de meses inteiros em que se marcavam muitos golos desta maneira.
Mas um jogador que se fala muito pouco é Romário.
Sim.
O brasileiro Romário,
Romário tem mais golos oficiais que
um
o Pelé.
Um número incrível de golos.
Tem mais golos que o Pelé.
Ou seja, neste momento lidera?
Não, o Romário neste momento é o segundo jogador com mais golos na história do futebol, a seguir ao tal Joseph Beckham, o jogador austro-checo, na altura havia aqui estas, houve aquelas, todas aquelas transformações geográficas e geopolíticas.
Havia os austro-húngaros.
Exatamente. Não? Mas a seguir ao Beckham, bem o Romário. Vem logo a seguir o Romário. Depois está o Pelé, Gerd Müller, também um jogador que tem, por exemplo, na seleção alemã, marcou mais golos do que jogos realizados. É um caso portentoso. Penso que tem 62 jogos e 68 golos. Logo a seguir virá o Puskas e, imediatamente depois, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Portanto, estás a ver ao nível que eles já estão, ainda em atividade. São realmente fenómenos. São fenómenos de tal forma que tantas vezes utiliza a expressão extraterrestres para os definir.
E por falar em extraterrestres e em ficção científica, um pouco, já imaginaste como é que, gostas de imaginar como é que será o futebol daqui a 30 anos, daqui a 50 anos? Nunca te passou pela cabeça, por exemplo, fazer um livro um bocado de ficção? Como é que imaginar como será o futebol em 2060, por exemplo?
Nunca pensei em fazer um livro, mas é uma ideia muito engraçada. E às vezes penso nisso. Não consigo deixar de pensar sempre em função do que tem sido a evolução recente do jogo. E, portanto, eu imagino, eventualmente, que até se tenham que mudar algumas regras para que o futebol continue a ser atrativo, se continuarmos no caminho que o futebol tem levado. E também por isso é que casos como o Ronaldo e o Messi são ainda mais fantásticos. É que o jogo tem seguido num sentido de diminuição brutal de espaço e de tempo. Ou seja, cada vez mais é difícil pensar e agir, porque o espaço e o tempo diminuíram de uma forma brutal. Aquilo que nós vimos o Pelé fazer no Mundial de 70, receber a bola, levantar a cabeça, pisar a bola, levantar a cabeça e colocar a bola no Carlos Alberto para fazer aquele gol famoso contra a Itália, 4-1, hoje em dia seria praticamente impossível. Um jogador hoje em dia, no último terço do campo, se levanta a cabeça e pensa durante alguns segundos, é imediatamente abafado pelos adversários. Porque a pressão, a tal pressão alta, é de tal forma que é impossível ter tempo para pensar. Portanto, o que eu acredito é que o futebol vai evoluir neste sentido. Ciência, estatística, a contribuírem para jogadores cada vez mais fortes, mais intensos, que não permitem aos adversários ter tempo para executar. E, portanto, se caminharmos neste sentido, haverá cada vez menos golos, haverá jogos cada vez mais fechados, digamos assim.
Pode perder-se fantasia?
Pode-se perder muita fantasia, porque cada vez vai haver menos tempo e espaço para ser fantasista, um jogo mais formatado, e poderá ter que se fazer aquilo que o grande Sócrates, não o filósofo, nem o político, mas o jogador de futebol brasileiro dessa tal seleção de 82 dizia que era, eventualmente vai acabar por ter que fazer mudanças no jogo. E uma das possibilidades é retirar jogadores ao jogo. É haver, em vez de, por exemplo, 11 jogadores, haver 10 ou 9 jogadores em cada equipa. Com o mesmo espaço, isso possibilitaria mais tempo para executar, mais fantasia, mais golos, no fundo, maior magia, recuperar alguma da magia que o jogo tem perdido e que só não perdeu mais porque existem extraterrestres como o Messi e como o Ronaldo. Agora imagina o jogo de futebol com menos Messi, Ronaldos e Hazards, por exemplo, e Neymars.
Mas esses craques sempre vão existir.
Vamos ver se esses craques conseguem sobreviver à formatação do jogo.
Já estão a nascer outros?
Já estão a nascer, mas será que vão nascer Messi e Ronaldo? Será que vamos ter a breve trecho Messi e Ronaldo?
Se calhar já nasceram.
Eu espero sinceramente que sim.
Podem
e que
estar sejam a jogar tão bons, numa favela,
e
no
sejam
Brasil.
Tão bons que consigam ultrapassar. Eu não estou a falar tanto do sistema defensivo. É que já não é só defensivo. É no campo todo. Repara, os jogadores atingem tal capacidade física e de intensidade no jogo que não permitem a construção do jogo adversário. E, portanto, conforme se vai pensando mais no jogo e conforme se vai tendo mais dados para depois, lá está, torturá-los até se obter informação prática útil, isso vai fazer com que se impeça mais a outra equipa de jogar. E o meu receio é esse, é que, em vez de se jogar, se procure que o outro não jogue.
Que se torna um jogo mais mecânico.
Mais mecânico. E tenho muita sensação que é isso. Se tu vês, por exemplo, a CAN é um bom exemplo. A taça africana das nações. Cada vez mais o jogo é europeizado. Cada vez há menos tempo para pensar e os jogadores têm que executar mais rápido, decidir mais rápido e muitas vezes não há os tais artistas que consigam subverter esta mecanização do jogo. E, portanto, eu acredito que o jogo poderá ter que mudar no sentido em que é tão racionalizado que pode chegar a um beco sem saída.
O futebol precisa de um pouco da espetacularidade dos desportos norte-americanos?
Eu acredito que precisa da espetacularidade, mas mais no sentido aqui da competitividade. Ou seja, eu penso que temos muito a aprender com as ligas norte-americanas de beisebol, basquetebol, hóquei sobre gelo, no sentido de permitir uma maior redistribuição da riqueza para que haja mais competitividade entre as equipas. Ou seja, uma coisa como a Liga dos Campeões poderá ter o seu interesse um bocadinho limitado se ganharem sempre os mesmos. Isso nos campeonatos nacionais acontecer algo que também está a acontecer. Tu vês o caso português, grande competitividade nos campeonatos lá em cima, na luta pelos títulos, mas são quase sempre os mesmos a decidir os títulos. E eu penso que aí terá que haver, tal como já está a acontecer em Inglaterra, com a tal redistribuição dos direitos televisivos, uma centralização dos direitos televisivos, para que depois todos possam reforçar-se para serem mais fortes e, com isto, aumentar a competitividade. Acho que temos muito a aprender com os americanos nesse aspecto.
Custa-te o período do defeso em que não há futebol?
Não, não me custa porque continuo a ver futebol. Eu continuo a ver futebol todos os dias porque, neste momento, está a decorrer o Campeonato Europa de Sub-21, que tem imensa qualidade, o Campeonato de Mundo Feminino, a CAN, ou seja, o Campeonato Africano, e a Copa América. Portanto, eu continuo a ver dois, três jogos por dia e com muito prazer, porque quebra a rotina. Não é o Campeonato Português, não é a Liga dos Campeões. Portanto, vejo outros jogadores, vejo outras equipas e digo-te, nomeadamente, que neste momento, eu que sempre fui um grande defensor e um grande apaixonado mais pelo futebol de clubes, estou muito interessado e muito apaixonado pelo futebol de seleções. Porquê? Porque não há esta tal concentração dos melhores jogadores em apenas algumas equipas, porque estamos a falar de seleções. E embora haja naturalizados, isso não é um fenómeno que seja tão massificado que não faça com que as equipas estejam equilibradas, porque os jogadores pertencem a nacionalidades diferentes. Portanto, neste momento, dá muito gozo ver futebol de seleções e como te digo, há pelo menos 4 competições de grande nível a decorrer nesta altura.
Quando é que vais de férias?
Vou de férias uma semaninha para o Algarve com a minha mulher e o meu filho e nessa altura acredito que vou tentar desligar, mas não vai ser fácil porque vai estar, por exemplo, a acabar a Copa América. Eu vou querer acompanhar os últimos jogos da Copa América.
E há sempre alguém a jogar futebol na praia.
E há sempre, e até eu próprio. E portanto, nunca vou desligar completamente. Agora, não voltar é trabalhar, voltar a desfrutar de uma forma mais desligada. E eu, apesar de tudo, consigo desligar um bocadinho, não voltar a olhar a quantificar os passes e os remates, voltar apenas a desfrutar. Do jogo e dos jogadores.
Números redondos na praia.
Exatamente. Sempre.
João Nuno Coelho, foi um gosto enorme.
Foi também um grande prazer falar contigo. Aqui. Aliás, isto é apenas a repetição de muitas conversas que nós temos ao longo do ano, não é?
E ficávamos, portanto, muito fácil. Durante horas.
Horas, a falar. À vontade.
Era quase um entrelinhas em fascículos. Que
sem dúvida,
fazer.
Sem dúvida.
Foi um gosto grande.
Foi um gosto grande também.
Boas
muito obrigado,
férias.
João. Obrigado.
Essa semana no Algarve. Um abraço.
Obrigado.
E até sempre.
Até sempre.